Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 209 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que tenho certeza que assistiu o filme inteiro esperando a hora que ia tocar a música do Coldplay.
Bingo, cara, bingo. Eu sou o Marcelo, eu tô aqui com o Bibo, que se fosse um bicho seria...
Ah, o tigre.
É, Richard Parker.
Óbvio. Eu sou o Bibo e estou aqui com o Alex, que como Deus tem hora que vai aparecer e desaparecer na hora que a gente mais precisar.
Não, Deus e o mestre dos magos.
É, o mestre dos magos.
E aí, galera, aqui é o Alex e eu tô aqui com o Paulinho, que achava que As Aventuras de Pi era um filme sobre matemática.
Olha, eu cheguei a pensar alguma coisa nisso também, cara. E nós estamos aqui, olha só que programa inusitado. Nós vamos falar e tentar entender e tentar tirar lições desse filme, As Aventuras de Pi, que acabou de ganhar o Oscar de...
Do que melhor mesmo, diretor, gente? E melhor filme.
Ah, tá.
Será, hein, cara? Será? Porque eu vou te dizer, cara, efeito especial tinha que levar, eu não sei direito com quem ele tá concorrendo, mas o tigre, o Richard Parker, tá tão real que o governo, acho que foi, cara, o governo indiano, teve uma conversa com o Ang Lee pra saber se ele não tava maltratando o animal. É. De tão real que ficou o Richard Parker, cara.
Eu assisti o filme inteiro, depois eu tava ouvindo alguma coisa sobre o filme, falando sobre efeito especial, criticando e tal, eu falei, cara, é verdade, era efeito especial. Eu acreditava que tinham feito aquilo com o tigre o tempo todo mesmo, cara, também.
Não, pô, mas se eu não tivesse lido, eu tinha acreditado também.
Eu sou meio atento, hein, cara. Não sou totalmente, mas eu sou meio atento com essas coisas.
Eu fiquei uma meia hora meio cucado, assim, será que é, será que não é? Até que eu tive certeza que era, porque ele fazia umas coisas que treinador nenhum conseguiria fazer o bicho fazer, né, cara? Mas, ó, a gente tá falando do Oscar por quê? Porque esse programa vai no ar na segunda-feira, depois do Oscar, mas nós gravamos um dia antes desse programa, no sábado, antes do Oscar. Então nós estamos fazendo nossas apostas aqui. Espero que não ganhe de melhor efeito especial, porque tem o Hobbit concorrendo, né? E eu quero que o Hobbit ganhe todos.
Ah, não. Hobbit... O que tem de novidade no Hobbit, cara? Não tem nada.
Então, só pra explicar, o podcast Irmãos.com entrou num dia de surpresa. Hoje era dia de BTcast.
Caramba.
Hoje tem Irmãos.com. Na próxima segunda tem BTcast. E na segunda seguinte, BTcast de novo. Dobradinha do BTcast, assim como teve de Irmãos.com. Mas vocês não vão ficar desamparados do Irmãos.com como ficaram do BTcast.
Ah, sacanagem.
Porque no dia 8 de março, sexta-feira, no meio desse cronograma todo, Dia Internacional da Mulher, tem Irmãos.com especial com as mulheres. Aê! Não? Uhul. Ninguém vai comemorar? Mas antes de começar a discussão em si, vamos contar um pouquinho do filme, aquilo que já se vê no trailer, pra quem ainda não assistiu, né? A gente não vai contar muita coisa, fique tranquilo. Inclusive, o trailer conta muito mais, como todo filme, né? Eu fui assistir o trailer, reassistir o trailer depois de ter visto o filme, e é impressionante, tem cenas do final do filme no trailer. Só que quando você assiste antes de ver o filme, você não percebe essas coisas, porque é um monte de clipe jogado pra lá com música que sobe, aquela coisa emocionante que você não percebe. Mas tem coisa no trailer que revela o final do filme, se você soubesse do que se tratava, né?
Cara, é verdade. Tem uma cena que revela muito o final do filme, cara, no trailer.
Tem.
Inclusive, tá aí uma dica pra galera. Ó, eu, depois de The Dark Knight Rises, que eu acompanhei tudo, todos os comerciais de TV, propagandas e trailers, eu consumi tudo que saiu na internet de The Dark Knight Rises, eu consumi. Quando eu fui ver o filme, cara, eu sabia quase o filme, assim, tipo, ah, agora vai acontecer aquilo.
Não,
tá
isso
ligado?
Eu não
como
faço.
Foi moleque, cara.
É, você foi moleque.
É,
eu não faço
mais.
Isso há muito tempo.
Não,
é,
eu não faço... O Hobbit, eu fui um pouquinho mais atrás, mas eu já tinha visto, lido o livro, então eu não tomava muito spoiler. Mas se é um filme que eu quero muito assistir, eu não vejo nem trailer, porque eu já sei que eu vou assistir, porque o trailer é pra me convencer a assistir. Se eu já sei
não
que
precisa,
eu vou assistir...
Não precisa, já tô convencido.
É, tô convencido. Aí eu não preciso ver o trailer.
É igual Eu Sou a Lenda também, é outro trailer que entrega tudo, cara, altos clímax do filme, o trailer entrega, enfim. É. Eu agora, Homem de Ferro 3, Superman, cara, não tô
tá
assistindo nada.
Nada,
cara. Vi só o teaser, porque o teaser dá pra tu assistir, né? É uma coisinha de um minuto, muito bem básica e tal.
Não conta nada.
Com cenas em slow motion. Então o teaser, assim, eu assisti. Agora, trailer, cara, tipo, saiu acho que uns dois já do Homem de Ferro 3 e eu deixei quieto.
Ô Marcelo, como dizem os amigos nossos, traga-nos a pipoca, Marcelo.
Pi é a história de um rapaz indiano que, depois de uma crise financeira do negócio do seu pai, ele precisa transportar todo o material.
Pra dar quase nada de spoiler mesmo, né?
Deus, senhor, spoiler zero.
É. Todo o material de um lugar ao outro e no meio do caminho encontra várias aventuras.
Que vão deixá-los de cabelo em pé.
Isso. Aí que tá. As aventuras de Pi eu achei uma falha, porque eu vi muita criança no cinema, muitos pais levando os filhos, achando que seria as aventuras de Pi como viagem ao centro da Terra. É. E, cara, que decepção, porque o filme não é uma aventura nos moldes das aventuras.
É uma aventura introspectiva, né?
Justa, é uma aventura da alma, da descoberta do ser humano. E pra criança, isso, cara, meu, é pior que Hobbit legendado, entendeu? Então, é a vida de Pi. O nome do livro que inspira o filme é A Vida de Pi. E, cara, não sei se vocês leram, mas já tentaram adaptar outras vezes o filme para o cinema e nunca dava certo, e sempre tinha alguns entraves e tal. Até que um diretor chinês foi pegar um livro escrito sobre a Índia de um autor canadense. Eu acho que o Ian Martel é canadense, não é?
É.
Um diretor chinês, você tá sendo muito negligente, cara. Você tá sendo...
Por quê? Não é, ele não é chinês?
Tá sendo... Não é, mas não é qualquer...
É, ele é um super diretor, né?
O diretor chinês. É. Sabe um diretor chinês? É ele?
Sim, mas é que eu quis dizer assim, pô, o cara é chinês...
Tá sendo leviano.
É. Ah, mas... Não, o Ang Lee é show. Eu gostei até do Hulk que o Ang Lee fez, cara.
Só e
não
do gostei... Brokeback Mountain, você gostou?
Esse eu não assisti, cara, de verdade. Eu assisti o começo, quando teve a primeira cena, eu falei, wow, man, we know! Aí eu larguei mão.
Mas a grande questão é, será que As Aventuras de Pi ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado de um livro plagiado?
Ah, tem umas controvérsias aí, né?
Não, cara, o autor brasileiro se posicionou, nem processou o cara e as ideias estão no ar, entendeu? Então tem aquela influência cognitiva que tu nem sabe de onde vem e às vezes não é um plágio descarado, né?
Não, e nem o autor brasileiro, né, que aparentemente foi plagiado, nem ele quis processar, né, quando o livro surgiu. Ele já morreu agora, mas quando o livro foi lançado e virou um best-seller e tal, ele falou, eu não vou processar não, a ideia é isso aí, paciência.
O autor brasileiro é o Moacir Ciliar, né?
Isso, que é o Max e os Felinos.
É,
isso,
uma ideia muito parecida de zoológico, de jovem náufrago.
Isso, justamente. É um jovem...
Com um animal, tipo, com um jaguar, no caso, né?
Isso, que daí tem um tom mais político e o Ian Martel deu um tom mais espiritual, mas assim, o plot é muito parecido, né, cara? Muito parecido. Tanto que ele reconhece, depois de algumas indiretas e tal, talvez algumas trocas de farpas, o Ian Martel colocou no prefácio do livro dele uma homenagem ao Moacir, que ele fala assim, ó, já a centelha de vida devo ao senhor Moacir Scliar. Então ele reconhece que a centelha de vida do livro dele se deve ao Max and the Cats, que era a tradução que ele ganhou lá nos Estados Unidos.
Pô, e o Moacir não é pouca... pouca coisa não, cara. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras.
É. Não, o cara foi traduzido, tipo, ele foi traduzido lá pra fora e tal. Tinha um certo sucesso, assim. Tanto que chegou ao conhecimento do Ian Martel, que no começo chegou até a menosprezar o autor brasileiro, né? Uma história boa em um autor inferior e tal. Ele chegou a dar uma menosprezada aqui, né? No nosso autor. Bem babaca.
Mesmo. Falou alguma coisa do tipo, ó, agora eu fiz uma obra de verdade com a ideia.
Isso, justamente. Bem babacão mesmo.
Por falar em inspiração brasileira, cara, tem um amigo que assistiu o filme também, ele falou pra mim, cara, eu tenho certeza que esse cara leu 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. É. Porque tem muita coisa no filme que é igual, é parecido, assim, sabe? É. Ele me emprestou o livro, realmente, cara, tem muita coisa, muita situação parecida. Claro que é a situação de quem tá no mar, naufragado e tudo, né? Uhum. Então esse livro fala muito sobre isso. E isso eu achei muito legal, cara, tem muitas paradinhas parecidas. Então pode ser que o cara tenha bebido mais do Brasil do que ele tá divulgando aí.
Nossa, verdade.
E tem essa parada, cara, que tem ideias que, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu já tive algumas sacadas e de repente eu fui ver, alguém já falou sobre aquilo. Uhum. E eu, pô, talvez eu já até tenha lido alguma coisa anos atrás e o meu subconsciente armazenou aquilo, mas eu não tô consciente de que em algum momento eu já bebi naquela fonte, entende? Daí quando eu vou produzir aquela ideia, caramba, alguém já falou algo bem parecido e tal. Eu nunca me esqueço de uma frase do Walter Bishop, pra quem assiste Fringe, ou assistia, sabe de quem eu tô falando, sim, mas ele falou uma coisa: mentes criativas pensam parecido. E também dizendo que as ideias estão no ar, entendeu? E que as pessoas vão lá e catam essas ideias. E às vezes, ambas cataram as ideias no ar, só que um botou no papel ou botou na internet primeiro e tal. Eu acho isso bacana, essa ideia. Tem coisas que são plágios descarados, que a pessoa literalmente, ela olhou lá, plagiou. Às vezes, tu olhou, teve uma outra ideia e tal, e foi desenvolvendo, e claro, algumas coisas ficaram parecidas.
Ainda nesse assunto, eu acho que até entra a nossa defesa aqui, como podcast, que é muito interessante, porque a gente sabe que tem o podcast mais famoso do mundo, né, o do Brasil, sei lá, que é o Nerdcast. Sim. E nós começamos, Irmãos.com e Nerdcast, no mesmo mês, em 2006, em março de 2006, olha que curioso.
Olha aí.
E a gente foi chegando em formatos parecidos sem se conhecer, cara. Eu não tinha ouvido Nerdcast, demorou um tempão pra eu conhecer o Nerdcast, e a gente foi gravando e vendo a possibilidade da mídia, e acabamos chegando numa coisa bem parecida. Quando eu fui conhecer o Nerdcast, eu falei, olha, que legal, né? Os caras estão fazendo algo legal aí também, e muito parecido com o que a gente faz. Então, é isso que você falou, né? A ideia tá no ar, surgiu a tecnologia, e a gente acabou chegando em um formato bem parecido. E hoje, na verdade, quase todos os podcasts seguem esse formato, né? De bate-papo, de música legal, de fundo, a edição dinâmica e tudo mais.
Eu tive ideia pra escrever um livro, cara, depois eu vi que tinha um filme igualzinho, daí agora eu não vou escrever mais livro nenhum.
Já que a gente fugiu da pauta mesmo, cara, animal, em relação à ideia, uma vez eu tive uma ideia, expliquei isso até num BTcast, que é, pô, eu achava que o mundo teria um reboot, entendeu? Algo parecido com o Matrix. E que Deus, em todo momento na história, vai dando reboot. A gente sabia que daí eu fui descobrir que tem um pai da igreja, Orígenes, que era um pai da igreja, acho que do terceiro ou segundo século, agora não lembro. O cara tinha uma ideia parecida, ele chegou a escrever sobre isso, cara. Tu vê, olha só que loucura. E eu nunca tinha lido Orígenes.
Mas é tipo de pentecostal, todo pentecostal tem um pouco de Orígenes aí no meio.
Então vamos lá, vamos falar do filme As Aventuras de Pi.
E acho que é bom avisar, Paulinho, pra galera que teremos spoilers.
Teremos, mas vamos segurar um bom tempo, sem dar spoiler por enquanto, pra sobrar, né, pra quem não assistiu e não quiser spoiler, conseguir estudar um pouquinho junto com a gente, depois a gente avisa quando entrar na área de spoilers, beleza?
Beleza. Beleza.
Então tá. A ideia de gravar sobre Pi nasceu a partir de um tweet do Alex, né, que falou que teria muita coisa pra discutir. Eu ainda não tinha assistido. Aí eu falei, legal, vamos gravar sobre isso, deixa eu assistir esse filme. E eu confesso que eu assisti o filme, cara, e eu não achei lá essas coisas, sabe? Eu fiquei meio assim, nossa, mas estão falando muito desse filme, eu acho que não tem tanto, assim, pra tirar de lições em cima dele. Eu acho que tem muito ouvinte que se identifica com essa minha opinião aqui. Eu sei que eu sou meio chato de cinema, né, o Marcelo sabe disso? Do jeito que o Marcelo é o legalzão, que gosta de tudo, eu gosto de pouca coisa. Eu tava com a Sara em casa, eu, a Adri e a Sara, e nós três tivemos a mesma opinião, assim, nossa, o filme é legal e tal, mas não é, tudo isso. De efeitos especiais, com certeza, muito legal, mas não tem toda essa lição. Depois, conversando com o Bibo e com o Alex, eu vi que tem muito mais do que eu consegui enxergar naquele filme. Então é isso que a gente vai tentar tirar aqui. A gente não vai falar simplesmente sobre o filme, a gente vai discutir os conceitos contidos nele.
Vou só falar uma opinião contrária à sua. Quando fui assistir, cara, começou o filme, eu me apaixonei, cara, pelo filme. Porque apesar de ter toda aquela coisa poeirada de Índia e tudo tal, né, que é uma coisa que a gente não tá acostumado e não gosta de primeira vista, a narrativa, cara, pra mim parasse ali, tipo, ah, nós vamos cruzar o oceano, pra mim já tava bom. Antes de acontecer qualquer coisa fantástica, só a forma de narrar a história do tio dele, do nome dele, ele na escola, isso, o é namorinho dele, cara, é uma narrativa tão gostosa, assim, tão pra cima que eu já curti ali, cara. É antes até das coisas mais legais que nós vamos falar agora.
É, o que me prendeu no filme foi a seguinte frase. Quando ele recebe, né, pra quem não sabe, o Pi adulto está recebendo um jornalista, é um jornalista que quer escrever um livro, né? Isso. E exato. Indicado pelo tio do Pi, ele vai lá e ele fala o seguinte, ó, o seu tio, que agora esqueci o nome dele, o Jajaba, esqueci o nome dele agora. É, o tio dele, ele fala assim, ó, o seu tio me falou que você vai me contar uma história que me vai fazer acreditar em Deus. Aí eu pensei, eu quero ouvir essa história.
É.
Cara, isso é muito bom. Mas interessante é a pretensão, né? Porque ele disse, não, eu vou te contar a história, mas eu não tenho a menor pretensão de te fazer acreditar em Deus.
Uhum. Então, uhum, vou contar a história.
Uhum.
Mas aí que entra a minha questão, né? Porque assim, eu vi gente falando no Facebook, falando assim, toma essa, ateus, assista Pi que você vai se converter, ou coisa parecida, sabe?
Ah,
aí eu falei, mas como assim? Eu sei que esse livro não é baseado numa história real. Então eu posso contar qualquer história de milagre na minha vida, como muita gente faz na televisão, pra convencer você em certa igreja, e falar que isso é de Deus. Mas isso pode ser mentira. Como a história, a ficção, a obra em si é mentira. Então, como espectador, como a pessoa que vai no cinema vai sair de lá e vai falar, nossa, realmente Deus existe, porque olha o que aconteceu na vida de Pi.
Na verdade, tem que olhar pra todo o filme com um outro olhar pra ele, né?
Então, é talvez esse olhar que eu não consegui chegar.
Pra falar a verdade, cara, eu nem entendi como o cara acreditou em Deus pela história. Eu vou aprender com vocês depois, quando a gente estiver falando dos spoilers.
O que é interessante é a forma com que o discurso é construído ao longo do filme. E só vai perceber isso olhando o filme do final pro começo. Por isso eu também não vou falar agora o que exatamente acontece. Mas a forma do discurso com uma narrativa, né? Porque ele fala, ah, essa história vai te fazer acreditar em Deus. Mas por quê? Porque ela contém alguma coisa especial, diferente, que outras histórias não contêm? Ou porque ela tem uma forma que cativa aquela pessoa a prestar atenção nela, ou a forma com que ela acontece, com que ela é narrada? E isso você pode olhar em todas as formas de religião que existem. Agora, aqui eu não tô falando só de cristianismo, mas todas as religiões possuem narrativas que são semelhantes, no sentido de que elas são construídas de forma a chamar a atenção das pessoas para alguma coisa que quer ser ensinada. Então, o que a história do Pi quer ensinar? Aí é que tá um pouco a questão. O que ela quer ensinar através do tempo que ele fica no barco? O que ela quer ensinar através das alegorias que existem dentro da história, etc? Ou daquilo que acontece no desenrolar do filme, da história? O que que ele tá querendo ensinar através disso, né?
Eu quero aprender o que que ele quer ensinar também, porque eu não sei se eu peguei muita coisa.
O que é interessante, mas no começo ele fala um pouco de algumas questões biográficas, né? Uhum. Da onde veio o nome dele, Pi, de piscina, chega a ser até cômico, né?
Patel. É uma piscina na França.
Uma piscina, né? Chega a ser comédia aquele nome, né?
Uhum.
E depois ele fala um pouco das descobertas que ele faz nas religiões, né? Uhum. Como ele chega ao conhecimento do cristianismo, né? Como ele chega ao conhecimento do islamismo. Uhum. E como ele quer ser muçulmano, cristão e o que mais?
Muçulmano, cristão e hindu. Cristão
e hindu. Ele queria ser três coisas ao mesmo tempo. Ele queria ser batizado cristão, católico, né? E ele foi, né?
Foi.
Ele queria ser muçulmano e ele realizava 5 orações diárias dos muçulmanos. E ele queria manter a sua vida como um hindu, de fato, que era a religião que estava no seu entorno, né?
Sim.
Que não era da família dele, que a família dele era uma família secularista, né?
É, o pai dele... Até é legal que na família do Pi, a gente vê isso. O pai é da nova, né, com aquela nova mentalidade, contra o discurso religioso, via na religião uma armadilha e tal. E a gente vê na vida do Pi, o ser humano que tá buscando pelo divino. E não importa em qual quarto ele entra. O Pi até define, ele diz que a religião é um prédio com muitos andares e muitos quartos. Aí onde até o jornalista pergunta, tá, e tem espaço pra dúvida? Ele, em cada andar tem espaço pra dúvida, em cada andar tem um quarto com dúvida. Mas eu vejo justamente isso, que é um ser humano querendo buscar a Deus, um ser humano querendo desenvolver a sua religiosidade. E não importa, porque assim, se a gente parar pra pensar teologicamente falando a partir da teologia cristã, é um absurdo um camarada ser muçulmano, ser hindu e ser cristão. Primeiro que, tirando o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo são exclusivistas. O cristão vai,
né?
O cristão vai dizer que só nós somos a verdade. O islã vai dizer, não, nós somos a verdadeira religião. E o hinduísta, chega aí, brothers, entendeu?
Tá todo mundo junto, tamo junto.
Tem mais um Deus aí, já que tem
chega 200 mais.
Milhões aqui, né?
Não precisa nada. Eu acho que talvez, a partir de um background hindu, ele consegue abarcar elementos de cristianismo e elementos de islamismo dentro da religião sincrética dele.
Porque, na verdade, ele pega pedaços de cada uma e forma as suas convicções, né? Ele não vai a fundo em nenhuma delas. Na verdade, ele não é nem cristão, nem islâmico, né?
Pois é.
Quando eu tava vendo, né, essa parte, é naquela parte gostosinha do começo, tal, que ele começa a descobrir, né, a religião. Isso. A primeira religião que ele descobre é o cristianismo.
Na Igreja
Católica. E o que acontece, cara, é tão bonito, assim, é de chorar, cara. Você começa a ver ele descobrindo Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, tentando entender Cristo. Cara, eu dei um sorriso tão grande, assim, toma essa, hinduísmo, dentro do meu coração, sabe? Fiquei pensando, nossa, cara, que lindo, que filme, esse filme é cristão, cara, vai passar na igreja isso daí, o cara se
convenceu,
deixou esses deuses felizes todos aí e tal, de repente, não é bem assim.
Não,
ele... Mas o que eu acho interessante, assim, o que ele fez é o que, na verdade, meu, muitas pessoas estão fazendo também na atualidade, no sentido de capturar os elementos de religiosidade que mais lhe chamam a atenção, que mais lhe aprazem, ao criar a sua própria religiosidade pessoal.
Uhum.
O que o pessoal faz na internet? O cara, às vezes, é membro da Igreja Batista, daí ele captura a teologia da graça do Calvino, daí ele captura a eclesiologia católica, daí ele captura a teologia dos dons do pentecostalismo, e tudo isso através da internet, e ele forma a religiosidade dele.
Uhum, é verdade.
Estou falando agora dentro do cristianismo, né? Uhum. Mas tem gente fazendo todo tipo de mix possível, religioso possível. Então, o Pi nada mais é do que um ser humano religioso pós-moderno.
É, na verdade, a pessoa acaba definindo que ele crê que existe um Deus, né? Aí tudo que envolve esse Deus, eu creio do jeito que eu quiser, porque na verdade não tem uma verdade absoluta, eu vou assimilando do jeito que melhor combina comigo.
Ele constrói pontes entre divindades do hinduísmo com Cristo, ele constrói pontes em conceitos que são comuns, às vezes, nas religiões, né? Justiça, amor, paz, liberdade, etc. São vários conceitos que existem em várias religiões e que são, por vezes, semelhantes, né? O C.S. Lewis, numa obra bem curtinha dele sobre o ser humano, ele descreve paralelos entre o cristianismo e, se não me engano, o confucionismo, se eu não estou bem enganado, mas uma religião oriental. E ele descreve, então, conceitos de justiça, conceitos, vamos dizer, civis, que têm fundamentos religiosos e que são semelhantes nas duas religiões. Então, esse intercâmbio existe em todas as religiões. Alguns conceitos que são semelhantes e que podem ser, às vezes, até intercambiados. Claro que a razão, o fundamento de cada um, de onde surgem esses conceitos, são diferentes.
É a questão que é o ponto de contato, o ecumenismo, né? O Pi é um cara macro-ecumênico.
Não, ele é diálogo interreligioso.
É. E a melhor frase desse primeiro ato do filme é do pai dele, né? Que vira pra ele e fala, se você conseguir mais umas duas religiões, você não trabalha mais o ano inteiro de tanto feriado religioso, né?
Foi ótimo. É, mais ou menos por aí.
Eu penso que o filme levanta a pergunta que o Alex falou até ali no começo, sobre a necessidade de Deus. Aqui eu acho que a gente tem que explicar o seguinte, pessoal, a gente tá fazendo uma análise a partir da ciência e da religião do filme. Como eu disse, se a gente for analisar o filme a partir só da teologia cristã, o filme é herético. E
sim,
ponto final. Uhum. É, porque ele não define qual Deus é uma lambança, é um sincretismo, é um caldeirão de religião. Isso é o sincretismo. É uma mistureba. Então, pra nós cristãos, não serve, ok? Mas a gente não tá olhando com esse olhar muito rigoroso e tal. A gente tá flexibilizando o discurso pra poder tá pegando
até
o que o filme tem de bom.
Até pra entender um pouco essa questão de como é que funciona o discurso religioso, a questão de verdade versus historicidade.
É, mito. Mito e história.
Mito e logos, etc. Essa discussão filosófica, ela entra nesse filme.
Uhum. Então, o que eu acho legal é o seguinte, que no começo a gente tem aquele Pi vislumbrado com a religião e Deus tá em tudo. É aquela ideia que Deus está em todos os caminhos e todos os caminhos estão em Deus, aquela loucura toda. Aí, de repente, ele vai pra faculdade ou vai pro ensino médio, agora eu não lembro, e a vida dele fica sem graça. Por quê? Porque vira uma vida racional. Ele deixa isso a entender no filme, não sei se vocês lembram, mas ele fala assim que agora a vida era sem graça. Ele começa a ler Albert Camus, cara. Meio um filósofo depressivo pra caramba.
Pra quem não entende, é a mesma coisa que eu vi Legião Urbana.
É.
Obrigado, dizendo que gosta.
É, mas engraçado, a minha conversão tá ligada ao Legião Urbana, porque foi ouvindo Legião Urbana que eu comecei a pensar na minha vida e tal e tudo mais. Mas o fato é que é uma depressão. Eu cheguei, vi que a minha vida era palha e fui procurar Deus, né? Outros se matam, enfim, aquela loucura. E a gente percebe isso na vida do Pi, que ele vai crescendo e tal, e a vida dele parece que vai perdendo a graça. Agora é só lógica, era só razão. Tem uma parada matemática doida aí, cara, que eu não entendo muito bem, mas eu sei que o Pi na matemática é pra explicar o todo de uma circunferência. Não tem uma parada assim? Eu tô viajando. Alguém entende de matemática aí?
Cara, eu não lembro.
Então vamos deixar pros ouvintes.
É um número irracional, infinito, e que serve pra calcular...
É irracional? Ele é irracional? Olha aí, cara. Entendeu? É Pi. O nome dele é Pi. Entende? Então um pouco de irracionalidade às vezes faz bem. Ou não, nada a ver. Né?
Não, sem o Pi, nada de física e matemática, quase nada, seria possível, cara, calcular. Sem a irracionalidade, você não sai pra lugar nenhum.
Olha aí, cara, sem
a irracionalidade... Você não entende nem a vida, cara. Olha só.
Olha aí, cara. É isso aí, é isso que eu queria que vocês falassem. Muito bom.
No filme dá pra perceber isso quando ele era pequeno e ele interage com o Richard Parker. Ele quer comer, né? Quer interagir com ele, quer dar comida. E depois, quando é jovem, ele tem medo.
Uhum.
Richard Parker, pra quem não sabe, é o tigre, né?
E é
tem uma história curiosa de por que ele chama Richard Parker.
Essas coisas do livro são muito boas. O cara realmente escreve muito bem. Muito bacana.
É. Essa questão da perda da inocência. Uhum. É, quando ele se torna muito racional.
Uhum. A gente percebe que, agora trazendo pra história da humanidade, cara, por mais que a pós-modernidade tá aí, desde a modernidade, se tentou tirar Deus, se tentou matar Deus, não adianta, cara, o ser humano é puramente racional, sem a emoção da religião, ainda que razão também está presente na religião, mas agora fazendo essa dicotomia, eu vejo o legal do filme, ele quer trazer o seguinte, o discurso sobre Deus, independente de qual religião seja, é fundamental para a sanidade do ser humano, ainda que os críticos da religião vão dizer, isso é uma bobagem, isso é um absurdo, a religião está aí matando um monte de pessoa ao longo da história e tudo mais, ou seja, eles pegam os nossos pontos fracos e as nossas cagadas históricas e querem jogar na nossa cara. O cerne da verdadeira religião não é essa. Ou o cerne das religiões. As religiões pregam amor, paz. Até mesmo o Islã, cara. Eu fui visitar em Curitiba uma mesquita. É um discurso de paz, de amor e claro. Tal. Só que dentro daquela religião
existem os fanáticos, os radicais.
Os chiitas, justamente.
Não, calma. Ó, você tem que ouvir o podcast sobre islamismo aqui de Mons.com.
Sunitas.
Sunitas.
Não, peraí, calma. Você vai ouvir lá. Existem radicais xiitas e existem radicais sunitas. Existem moderados xiitas e moderados sunitas, que inclusive são a maioria. E o discurso deles realmente é de paz.
Isso mesmo. E aí eu digo, Allahu Akbar. Eu tô vendo a cena do filme aqui agora, que ele tá fazendo Allahu Akbar.
O Bibo tá assistindo o filme, cara. Isso que é estudo, né, cara? Estuda durante o filme, gravação. Aqui, muito bom.
Aqui, o equivalente aqui. É ficar com o livro aberto durante
a Isso, coisa. Eu tô com o livro aqui aberto, por sinal. Tô munido, tô munido.
Eu não consigo fazer mais nada ao mesmo tempo. Eu tô olhando pra carinha de vocês aqui no Skype. É o máximo Sério? Que eu consigo fazer durante a gravação.
Eu consigo só jogar Angry Birds. Só
Então, falando o que eu tava falando lá. Eu acho, cara, é fantástico isso, porque o filme vem resgatar essa ideia, essa necessidade do discurso religioso. E, cara, em última análise, a vida sem religião é chata. É muito chata. E o Chesterton vai defender um pouco essa ideia no livro A Ortodoxia. Eu tô lendo, como eu falei no pod sobre o que você está lendo, que foi o pod passado, eu tô lendo A Ortodoxia do Chesterton, e ele fala justamente isso, cara, que é a razão que enlouquece o homem, não a poesia, entende? E aí o que o Alex estava falando antes era justamente esse discurso poético que as religiões têm, essa narrativa, e que utilizam histórias para ensinar uma verdade. E o mundo que a gente vive é uma coisa chata, que isso é verdade, aquilo que aconteceu de fato, aquilo que aconteceu é como um evento jornalístico, entendeu? Aconteceu assim, assim, assado. Se não aconteceu assim, não é verdade e tal. E, da minha opinião, a própria Bíblia tá cheia de narrativas, tá cheia de coisas que talvez não aconteceram exatamente como aconteceram, mas querem ensinar grandes verdades.
Não, a gente não precisa nem questionar a história bíblica, mas só de ver as parábolas que Jesus contava, que a gente sabe que não eram verdades, mas ele queria passar uma lição através daquela história, já dá pra defender esse ponto, né?
Sim, beleza. Vamos ficar assim que é melhor, dá menos confusão.
Vamos entrar então no final, nos spoilers. Se você não assistiu, pare agora. Ou se você não pretende assistir, ou se você não se importa com spoilers, tem uma discussão muito boa aqui pela frente. Se você vai assistir o filme, depois volta a partir desse trecho aqui pra ouvir o resto desse programa.
É, daqui a 3 meses ele já tá na videolocadora, né? Você já pode estar aí assistindo e tudo mais.
Não, cara, não, existem opções. Existem opções legais de se ver isso antes, sem precisar ir na locadora, né? Você pode comprar na Apple, alugar o filme pra assistir.
Tá vendo,
no fim
Paulinho?
De semana.
É o caso dessas pessoas que tem que ser tudo literal, cara. Você não pode falar da locadora como uma alegoria de uma coisa, de uma experiência que nós vivemos. De ir naquele lugar e buscar um filme pra assistir no sábado à tarde.
Ou você pode esperar 5 anos e assistir no Netflix.
Ou 5 anos tá sendo bonzinho, né, cara?
Em alguns casos, nunca, né, cara? Tem filme.
É, justamente. Mas o que a gente tem? A sinopse, o Marcelo contou, mas o que acontece? O pai dele tem um zoológico e tudo mais, e na ida para o Canadá, o navio sofre um naufrágio. É o navio que sofre um naufrágio ou são as pessoas?
Navio.
É o cargueiro. É o navio cargueiro. cargueiro que naufraga.
Naufraga, isso mesmo. Aí o que acontece? O Pi...
Uma forma bonita.
É, cara, que cena, hein?
Poética.
Que cena aquela. Que cena aquela, ele no fundo do mar e o navio todo iluminado afundando. É. Cara, que cena.
Eu acho que foi rápido demais, pensando no Titanic, o tempo que ele levou pra encher todos os seus compartimentos, o navio afundou muito rápido. Ele caiu com o barco salva-vidas na água, o navio já tava lá no fundo.
É, talvez ele deu uma aceleradinha ali, até porque o Titanic tinha que demorar pra afundar, porque tinha o Jack e a Rose lá, né? Eles tinham que fazer muitas coisas antes do navio afundar, entendeu?
Mas eu acho que a diferença, né, sendo tonto aqui, mas acho que a diferença é porque tinha muita onda alta e o navio foi engolido pela onda.
Exato.
O Titanic tava de boa lá só.
O Titanic tava no meio do nada.
De boa, sem, na lagoa.
Tava morrendo.
E aquele navio do Pi era velho, né, cara? Também tem isso. Não tinha todos os compartimentos e todas aquelas paradas que o Titanic tinha. Mas enfim, a questão não é essa. O fato é que Pi vai parar num bote com um tigre, uma hiena, um macaco e uma zebra de perna quebrada.
É.
Cara...
E um rato.
E um rato,
um
né,
um rato,
cara?
Que aparece 3 segundos.
Um rato. Aí o que acontece? O Pi vive uma experiência no meio do mar. Cara, muito legal. Nessa experiência no meio do mar, ele clama todas as divindades dele. Então ele dialoga com o Vishnu, que vem em forma de peixe. Ele agradece a Deus, ele entrega o espírito a Deus. É claro que, repito, quando ele fala a Deus, eu não sei que Deus ele tá falando. É o Deus cristão, é o Deus islã, é o Alá, entendeu?
Mas é aquela... Deus que está acima de todos, o onipotente, que todas as religiões creem.
Monoteísta ele é, cara. Ele é multirreligioso, mas monoteísta ele é. Eu tive essa visão, cara. É o Alá e é o Jeová e... Não sei como que ele se virou com os deuses indianos, mas ele tinha noção de um Deus.
Sim, da perspectiva dele ele era monoteísta. Então. Da perspectiva dele, mas a partir da qualquer outra perspectiva ele é panteísta.
Por quê? Por causa das coisas que acontecem, dos peixes que aparecem, é uma divindade, tudo isso?
Isso, justamente. Nesse
cara, isso você tá interpretando ou tem alguma indício disso no livro, assim, que ele encara o peixe como uma divindade?
Não, no filme fala, ele fala, oh, obrigado Vishnu por vir agora em forma de peixe e matar a minha fome. Aí ele fala, lembra quando ele pega aquele peixão gigantão que ele disputa com o Richard Parker? Quando ele começa a comer aquilo, que até pra ele foi uma questão muito séria, porque ele era vegetariano como a mãe, e comer aquela carne ali foi uma decisão muito difícil pra ele. Ele agradece a Vishnu por ter vindo em forma de peixe, porque na cultura hindu, o Vishnu permeia toda a criação e tal. A criação é permeada pela divindade, a criação é a divindade, né? As coisas, a divindade está nas coisas e tal. Por isso que ele fala, obrigado Vishnu por ter vindo em forma de peixe.
Só uma curiosidade de eu ter assistido esse filme com a Sarah, né? Sarah, que participa aqui do podcast, todos conhecem. E ela é muito defensora dos animais, ela ama os animais. Então foi tenso assistir o filme com ela, porque apesar de ser tudo digital, tem muita violência com animais, cara. Inclusive, né, os animais se alimentando de animais, né?
Que é o que os animais fazem, né?
É, exatamente.
Ela tem que ter dó do animal que não faz isso.
Então foi tenso, cara, assistir com ela algumas cenas assim. Eu falava, não, Sarah, agora você pode olhar que já passou a cena, o animal já se livrou. Então tá bom.
É. Cara, isso é muito legal, porque a fantasia do Pi não chega ao ponto de, ah, o tigre acabou ficando bonzinho e mostrando uma alma. Não, cara, o tigre é um tigre até o fim. Isso é muito legal.
E
cara,
ele fala, eu agradeço ao meu pai por ter ensinado aquela lição quando eu era moleque, né? Porque senão ele não sobreviveria no mar com aquele tigre.
Aí a gente vê a ligação da fé com a razão, que uma ensina a outra, entende? Porque o que manteve o Pi vivo foi a esperança, a sua crença, mas ao mesmo tempo as lições que ele aprendeu com o pai dele, que era puramente racional, também colaboraram pra sua sobrevivência, entende?
É, ele fala que o que fez ele sobreviver foi a obstinação de manter o tigre vivo.
Sim, né? Ou seja, o propósito de vida.
Exato.
E cara, as religiões, independente de qual religião, todas elas querem explicar a existência e querem responder as perguntas de onde viemos, por que estamos aqui, que é o que nos mantém vivo e para onde vamos. Então, isso que é legal, o discurso religioso, ele traz sim esperança para a humanidade, porque ele diz para a humanidade o porquê ela está aqui. E ela dá consolo para todas as crises e intempéries que a pessoa enfrenta no cosmos e no caos, ela dá essa esperança, entende? Então o discurso religioso, ele é importante porque ele alimenta a esperança, ele dá propósito de vida para as pessoas. E aí, trazendo para o cristianismo, que é a nossa religião, é dever de todo cristão descobrir o porquê está aqui. O dever do cristão não é só querer almejar o céu, né, e as glórias celestes. O dever do cristão, principalmente, é descobrir o porquê Deus o criou e o colocou aqui no cosmos, entende? Então, e aí está a importância do discurso religioso.
E o tempo, então, a gente pode interpretar essa metáfora, o tempo que ele está náufrago, né, é uma metáfora da nossa vida.
Né? Sim, eu entendo que sim. Todas as dificuldades e tal. É uma coisa interessante que, no momento, ele enfrenta uma tempestade violenta. E ali, naquele momento de, cara, quase morte, ele entrega o espírito para Deus. Vocês lembram dessa cena?
Isso é bonito, cara. Isso é muito bonito.
É lindo.
É uma conversão, né?
E outra coisa bacana, ele não esconde a raiva dele. E aí, aquilo que a gente já viu lá com os Salmos. A gente já falou dos Salmos? Não.
Não, a gente não falou.
Vamos falar ainda, né? Então, mas só adiantando. Nos Salmos, a gente tem muito isso. Um ser humano que manifesta suas angústias para Deus. Tamanha é a intimidade que ele tem com Deus, que ele manifesta suas angústias. Uhum. Ou seja, na fé, existe espaço para a dúvida, para a angústia e para o questionar o sagrado, o divino. E eu acho isso muito bacana no Pi. Ele questiona, por que tu tá fazendo isso, entendeu? Por que tu não vem aqui e acaba logo com isso e tal, tal, tal? Aí no final, quando passa aquela angústia, eu entrego a ti o meu espírito, ou seja, o que precede a esperança, o que precede a fé, talvez seja a dúvida e o questionamento. Aí eu lembro da ideia e de uma frase que um professor meu falava na faculdade, que a adoração se dá entre a dúvida e a fé. A vida da gente, ela acontece entre a dúvida e a fé, porque antes da fé vem a dúvida, e quando eu acredito, eu glorifico a Deus.
A gente só precisa tomar cuidado, né? Acho que tem muito ouvinte com esse pé atrás, apesar do Bibo já ter feito esse disclaimer aí, da gente não achar que qualquer religião nos leva a Deus. É, nós somos exclusivistas, né? Nós cremos que só Jesus é o caminho, né? Então, como esse filme pode contribuir para o nosso pensamento cristão?
Aí tá uma coisa, porque assim, tem dentro da teologia cristã muitas opções aí que o pessoal coloca, né? Exclusivismo através de Cristo, né? Só a salvação é por meio de Cristo, mas Deus ama todas as pessoas, independente das suas religiões. E aí, então, há caminhos, há teólogos que vão dizer que todas as religiões possuem algo de bom, algo de verdadeiro, mas não conduzem à salvação. E a salvação você só através de Cristo. Enquanto tem aqueles que são totalmente inclusivistas, que dizem que todo mundo vai, beleza, Deus não tem lixeira, e todo mundo vai pro céu e ponto, né? Então, o que eu coloco assim, o que eu acho interessante do filme é que, apesar de toda essa macumba teológica que tem dentro do filme...
Bonito.
É. A forma com que ele expõe a história dele através daqueles animais, de tudo que acontece. E como no final é revelado que, tipo, aqueles animais poderiam ser alegóricos. E aí, então, o jornalista questiona ele, tá, mas então qual é a história verdadeira? E ele retruca dizendo, qual que é mais interessante? Qual que te fala mais?
Tá.
Eu acho que isso nos ajuda, às vezes, a compreender coisas que a gente fica ali assim, ah, será que essa minúcia da vírgula da interpretação bíblica, ela é proposital ou não, etc. Poxa, será que é essa a vírgula aqui que é importante? Será que é o nome dessa cidade aqui que poderia ter sido diferente, que é importante? Ou é a forma com que ela foi escrita e o conteúdo que ela nos comunica?
É, né? A gente fica perdido querendo explicar muitas coisas que às vezes não querem ser explicadas. Elas querem fazer a gente entender algo maior. Elas querem apontar
para algo. Elas querem ser cridas. Elas querem ser cridas, não simplesmente entendidas ou racionalmente captadas.
Uhum, justamente. Porque assim, ó, as religiões antigas, elas tentavam explicar o mundo a partir dos mitos. Tudo bem, legal que a ciência veio e explicou um monte de coisa pra nós. Só que, cara, às vezes não é chato você ter essa resposta científica pra tudo? Não é legal, às vezes, permanecer no mistério, na beleza do mistério? mistério, sabe, em explicações que, pô, talvez elas não sejam verdades. A gente sabe que, por exemplo, o trovão, beleza, eu sei que é o choque de uma massa fria com uma massa quente e tal. Bacana, que bom que a ciência me explicou isso. Mas se as religiões antigas acreditavam que era o Thor, brincadeira, que eram, digamos, né, a manifestação da ira dos deuses, pra alguns isso pode parecer, meu, que besteira, né, meu, só mentes fracas é que acreditam que, ah, isso são deuses brigando ou deuses manifestando a sua ira. Cara, eu vejo beleza nisso aí, entendeu?
É porque poesia, né?
Poesia, era como os antigos queriam manifestar a sua verdade, é como eles queriam contar a sua história, e eu acho que isso é muito válido, e o Pi resgata um pouco isso pra nós.
É que a gente tem a tendência de achar que a Bíblia é um livro científico, né?
Justamente.
É um livro que traz todas as respostas para todas as questões da história da humanidade. E não é bem assim, né? A Bíblia tem uma mensagem, e é essa que precisa ser crida e precisa ser levada ao coração, né? Tudo que está em volta dela são subterfúgios para levar essa mensagem. Então a gente tem que encarar desse jeito. Em muitos lugares ela é poética, muito poética, né? Tem mensagens que, obviamente, não são daquele jeito, mas para transmitir aquela mensagem, os salmos, por exemplo, colocam daquele jeito, né?
Sim,
então,
justamente.
Metáforas e tudo mais que são utilizados para passar isso. E a gente precisa encarar dessa maneira muitas vezes, né?
Na história que o Pi conta para o escritor, é um tigre, né? O tigre, o orangotango, a hiena e a zebra, certo? São o Pi e mais 4 animais. Na história, o Pi, a gente vê que o tigre come a zebra, né? O tigre come, acho que o macaco também. Cara, o tigre come todo mundo ali, né?
A hiena.
A hiena. Ou seja, o tigre vai comendo porque ele é um animal carnívoro e, pô, tá no meio do mar. Então, obviamente, ele vai matando os mais fracos que ele, entende? Aí o que acontece? Quando a gente chega no final do filme, nós descobrimos que o Pi conta essa história também para a seguradora da empresa, que agora esqueci o nome da empresa.
Não importa. Mas
não importa.
A empresa seguradora do cargueiro que afundou, né?
Isso, justamente. Então ele conta a história e, obviamente, os caras não acreditam que um adolescente ficou 240 dias no mar com 4 animais, entende? E ele contou a história. A história que a gente vê nas telas é a história que ele conta para os seguradores e também para o escritor.
Tigre sacana, nem pra ficar esperando alguém ver, pelo menos, né? Nem pra isso, cara.
O que que foi? Não entendi.
Também não.
O tigre, nem pra mostrar pra alguém e falar, ó, é verdade, tinha um tigre aqui mesmo, viu?
Ah, é. Ele vai embora, né?
O tigre sobe pra ele ficar de louco mesmo.
É. Inclusive, é essa cena que tem no trailer. Ele olhando pro tigre entrando na floresta, cara.
E a galera correndo, assim, tipo, ok, ele vai ser resgatado. Mas, obviamente, que no começo do filme já fica claro que ele foi resgatado porque ele tá lá velho contando a história.
Sim, sim.
Né? Mas o que é interessante é que, assim, os caras não acreditam. Até os japoneses, até duvidam. Não, mas como assim você disse que um orangotango veio boiando em caixas de bananas?
Bananas,
né?
Não boiam, né?
O filme não mostra isso, cara. Mas no livro, eles vão fazer um teste com banana pra ver se banana boia. Entende? Aí é onde que eles... Né? Ah, não, de fato, banana boia e tal. Mas daí ele conta a história para os seguradores. Na verdade, ele estava com a mãe dele no bote.
Na verdade, não.
Não, ele conta a história.
Na verdade, assim, se você não tá acreditando, eu posso contar outra história. Por exemplo, posso inventar uma coisinha aqui, por exemplo. E aí ele conta isso, que é muito divertido, assim.
Mas é muito bacana que no livro, quando começa o capítulo 97, a epígrafe do capítulo é a história. Entende? Então, olha só. Ele começa a contar, então, essa outra história para os caras, onde ele estava, na verdade, com quem? Com a mãe, com o cozinheiro, que é o
Gerard.
Tá lá, fez uma ponta. Né? Tava com, se eu não me engano, aquele budista.
Isso.
É isso, né? São esses três.
Eu acho que é. Eu não lembro os detalhes da história, porque nessa hora eu não consegui prestar muita atenção na história de verdade.
Já tava em êxtase, né? Mas o fato é, cara, que na história real, o cozinheiro matou o budista, comeu o budista, matou a mãe dele, comeu a mãe dele, entende?
Uhum.
Até no filme ameniza um pouco, né? O discurso ele é mais camuflado e tal, mas no livro ele conta detalhes, assim, né? Do esquartejamento, da forma que o cara secava tacava carne ao sol, aquela loucura toda. Nossa. E aí que vem a parada. Ou seja, o próprio Pi, que na história dele é representada pelo Richard Parker, pelo Tigre, acaba matando o cozinheiro. Ele acaba matando o cozinheiro, porque o cozinheiro é a hiena, digamos, uhum, na história, né? Sim. Ele acaba matando o cozinheiro e acaba comendo o próprio cozinheiro. Então, o momento que o filme diz isso é quando o Pi come aqueles peixes, né? E principalmente a parte em que o Pi está naquela ilha, que tem forma de homem, inclusive onde ele acha um dente, uhum, né? Então, aquela ilha flutuante carnívora. Uhum. Então, ele conta toda aquela história bonita pra dizer, não, no fundo, eu acabei comendo o cozinheiro, senão eu não sobreviveria tanto tempo no mar. E aí vem a pergunta, né? Qual é a história verdadeira? Obviamente que a história verdadeira é a história final. É a que ele conta para os seguradores lá.
Ah, então... Você fica meio triste, né, cara? Quando acontece isso, você... Todo mundo que eu conversei sobre isso, a pessoa tenta fugir dessa verdade. Não, mas ele... Não é. A verdade que aconteceu foi a verdade que a gente viu o filme inteiro.
Então, não foi.
Aí mas aí tá, eu tenho um argumento matador, cara. É. Eu tenho um argumento matador.
Vamos lá.
Quem não acredita agora vai acreditar. O tigre come muito o tempo todo. E o tigre não ia ter a classe de fazer suas necessidades no mar. O tigre teria cagado muito naquele barco. E teria mostrado ele limpando, cara. Porque ele mostra ele fazendo cada coisinha mais minúscula possível.
E onde foi todo esse cocô, né, cara?
Como ele não... O tigre não cagou, o tigre não existe.
Ah, logo não existe, né?
Cara, eu imaginei agora o tigre, cara, ficando na pontinha, se acocorando...
Cara, mas assim, na verdade, o que eu pensei, qual é a história verdadeira? Não importa.
Não importa. Não importa. Essa é a moral do filme.
O importante é que ele sobreviveu. Foi isso que eu entendi do filme. Mas, no fundo do coração, eu queria acreditar que a história verdadeira é a história que a gente viu todo o filme. Por que que vocês acham que não é? Você, Bibo, o Marcelo já deu o ponto dele.
Não, mas é porque a história... Pô, como é que eu vou responder? Não é verdade porque ele não estava... Como é que eu posso explicar? Calma aí, corta essa parte que, que agora tu me pegou. É que eu quero achar a palavra certa pra dizer o porquê que eu não acredito. Uhum. É por causa do cocô?
Eu não falei?
Cara, é porque assim, ó, a história que ele conta, até no livro, aqui eu vou ter que apelar pro livro, mas até no filme, ela é rica em detalhes, a história que ele conta no final, entende? E nós não podemos, e não tem como ele ficar no mar com quatro animais, entende? E acontecer, e ele conseguir domesticar.
Como cara, não tem como, cara? A gente assistiu o filme inteiro o tigre, acreditando que tinha, cara, como.
É, eu sim, mas o tigre ia matar ele, cara.
Não, como? Ele leu aquela o manual de sobrevivência que tinha no bote.
Ah, mas o que ele fala no filme? Esqueça tudo aquilo, entende?
E o manual ainda fala, se você ficar com o animal,
é?
Que manual é esse?
Não, porque isso não teria, não, de certa forma, agora, partindo só do racional, não teria como isso acontecer, cara.
Não, mas peraí, vocês estão sugerindo que a história verdadeira é a última contada. E dentro de tudo que a gente discutiu aqui sobre o discurso religioso e tal...
Mas ainda, cara, tudo aquilo aconteceu dentro dele. Ele tentando lutar pela vida do tigre, porque era a vida dele. Por que mais ele faria isso? Tudo que tava acontecendo ali, mais literalmente pra gente, tava acontecendo dentro do coração dele.
Sim, é porque assim, ó, a ideia se é real ou não. Até a Xanda veio aqui no quarto agora falar assim, primeiro que se fosse real, o tigre de fato ia brigar por território. E tem até uma parada que ele mija, né? Ele tenta marcar o território mijando lá no bote e tal. O tigre ia dominar. É, mas não caga.
Bom, fazendo não, xixi e cocô, gente. Vamos manter o nível.
É, então assim, ó, o Pi, ele faz o pipi lá no barco porque ele achando que ia marcar território, né, cara? E não marca, que o tigre ia dominar tudo aquilo. O fato é que a história que ele conta no final, racionalmente falando, ela é a mais cabível, entende?
Ela é só a mais cabível, mas se a gente pensar em todo o nosso discurso religioso como cristãos, a nossa história não é cabível, a gente crê nela.
Sim.
Quer dizer, não é cabível para algumas cabeças, para algumas mentes e tal, mas a fé é exatamente a convicção do que não se viu.
Sim, justamente. Mas aí, cara, isso é tão complicado. Isso é tão complicado. É porque assim, ó...
Eu achava que ia ter todas as minhas perguntas respondidas nesse programa, cara.
Não vai, cara. Porque assim, ó, o importante é a história que ele quer contar, entende? E obviamente a história que ele conta, que a gente vê no filme, é a maneira que ele quer passar toda a experiência de vida dele,
mas
entende?
Mas por que, cara? Por que que ele quer passar daquele
porque
jeito?
Não
porque
não tem
mais
graça.
Porque é mais bonito. É porque ele ter matado o cozinheiro.
Não é graça, é a forma dele sobreviver. Pensar daquele jeito é a forma dele sobreviver, dele porque não ficar doido com aquilo.
Isso,
é muito cruel.
É cruel. saber que ele teve que matar o cara pra poder sobreviver, entende? Então ele pode contar essa história de outra maneira, porque talvez com animais não soe tão agressivo, entende? E sem contar que a história tá cheia de firulas, baleias coloridas e tal, então isso é necessário pra que a gente não pire, porque o mundo meramente racional, preto no branco, é chato.
Mas baleia colorida e peixe voador existe, cara.
É, sim.
Aconteceu no 100 dias.
Ah, é?
Não, mas eu já vi isso em algum Globo Repórter da vida também.
Peixe voador. Ah, mas o mar brilhar igual Avatar lá daquele jeito, será que rola?
Ué, a baleia é fosforescente.
É a ardentia, chama esse fenômeno, que é aquela luminosidade do mar. E a baleia tava só refletindo, na verdade.
Olha aí, é verdade, tá certo.
Olha só.
Então pode ter acontecido, entende? As duas histórias...
Só ele que come gente que é mais difícil. É.
Vocês falaram que a história com os animais é menos agressiva do que se fosse com humanos? Pra Sarah, com certeza não. Ela preferia ver ele comendo humanos.
Ah, pois é. Aí é complicado. Mas o fato é que, cara, assim, ó, eu acredito que a segunda história é a verdadeira. Mas, obviamente, eu gostei mais da primeira.
Claro.
Entende? Eu gostei mais da
primeira. O escritor também. Ele pergunta pro escritor qual história você prefere. Eu prefiro a primeira.
E detalhe, os caras, quando vão escrever o relatório final, eles não acreditaram naquela história do Pi. Mas quando ele vai escrever o relatório final, eles colocam, né, a incrível história de um menino que sobreviveu não sei quantos dias no mar em companhia de um tigre de bengala. Ou seja, os caras fazem uma síntese da segunda história e da primeira história. E na verdade, Paulinho, respondendo a tua pergunta...
Agora, vamos lá, quem sabe? Vamos lá.
Não.
Há esperança.
Não há esperança, eu vou repetir o que tu já falou. Não importa qual história é verdadeira.
Não, foi essa lição que eu tirei mesmo.
Justamente.
É por isso que talvez eu não gostei tanto. Às vezes a gente quer tanta resposta que a gente se decepciona quando não existe, né?
Eu fiquei triste também, cara. Quando dá a entender, sei lá, nos últimos 5 minutos do filme, né? Quando dá a entender que não aconteceu, eu fiquei triste, eu vou admitir. Tanto quanto você está agora. Mas é a vida, cara. É assim mesmo. Uhum. Tem que saber viver com isso.
E uma última pergunta. Não sei se no livro dá pra saber, mas a mulher que ele apresenta pro jornalista é a noiva que ele tinha prometido se casar com ela?
Não é a Nandi.
Não é?
Não, eu acho que não é. No livro não deixa isso claro também.
Deixa claro.
Não, porque ele nunca mais voltou, né? Ele nunca mais voltou pra Índia.
É, mas ele pode ter trazido ela, enfim. Mas a Adri fez eu reassistir umas 3-4 vezes esse final pra ver se ela se apresentava como a Nandi. E não dá pra entender o que ela fala.
Não.
Mais alto a gente coloca. Eu... Sabe o que eu falei pra Adri e pra Sarah? Queriam saber se ela tinha casado com a noiva ou não? Não importa.
isso responde quase todas as questões da vida.
Exato.
E é isso que a gente faz também com os mistérios bíblicos, né, cara?
Exato.
Eu passo por muitos conflitos internos de, pô, mas por que isso? Por que aquilo? E no fim, cara, infelizmente, essa resposta pode não ser a que agrada a todo mundo, mas a gente tem que se contentar com isso mesmo.
Uhum.
Não importa, um dia você vai saber. Ou você vira teólogo...
Mas
teólogo também não sabe.
Vira teólogo
fica pior, né?
Fica pior ainda, exatamente. Quanto mais você estuda teologia, mais dúvidas surgem.
Justamente. E elas fazem parte da fé, isso que é bacana.
Uhum.
Entende? Isso que é bacana. E eu penso assim, cara, a vida tem que ter mais cor, eu acho legal. Até hoje nós gostamos de uma boa história, entende? Pô, às vezes é legal tu sentar com aquele tio. Lá na faculdade onde eu trabalho, tem um camarada, assim, que ele tem já 50 e poucos anos, e ele tem muita história pra contar. E tem muita história que ele conta, e que a gente sabe que tem coisa ali que não é verdade. Mas é tão legal o jeito que ele conta, entende? E a moral depois da história, que eu não tô preocupado se aquilo é mentira. Eu tô só preocupado que aquilo me trouxe uma verdade. Isso eu acho muito bacana. E aqui fica a dica pra galera de um filme fantástico que até a gente ia fazer um betelero sobre ele, mas acabou não dando, que é Peixe Grande. Se você nunca assistiu Peixe Grande, assista. Ele é muito legal porque tu vai conhecer um cara que conta muitas histórias. E o filho dele representa justamente essa modernidade. Que quando era criança, gostava das histórias do pai, né? Histórias fantásticas, cheias de reviravoltas, gigantes e gêmeas siamesas e aquela coisa toda. Mas de repente ele começa a perceber, né? E quando ele cresce, ele duvida. De de todas as histórias do pai dele, entende? Aí acontece uma reviravolta no filme e ele começa a entender que as histórias que o pai contava eram verdades, mas não exatamente como o pai contava, porque o pai dava uma floreada na história e era nesse floreio que estava a beleza, entende? Era nesse floreio que estava, sabe, a lição de vida, e essa lição de vida ficava mais evidente, mais clara. Isso que eu acho muito bacana, e o Pi é isso.
Nós somos muito tontos, né, cara? Somos esses filhos mesmo que crescem, viram adolescente e começam a desprezar tudo, começam a não acreditar em nada. Como o ser humano é bobo, né? Quando é criança, ele é muito mais sábio.
É. E depois, quando começa a ficar velho, volta a entender a poesia de tudo isso, né?
E a Jesus fala que você tem que se tornar como criança. E aí que tá, cara.
Justamente,
é
cara.
É uma forma de se tornar como criança.
Então, às vezes, fica se perguntando muito, mas será que isso aconteceu mesmo? Se aconteceu ou não, qual é a lição que isso tá te dando? O que que tu tá aprendendo com isso? Ah, mas será? Pô, cara, a pessoa que fica, sabe, toda hora questionando e ela não se entrega a alguma coisa, ela é infeliz, cara, sabe? Aqui agora, até como pessoa que estudou filosofia, não é à toa que muitos filósofos eram tristes, cara, cabisbaixos, sabe? Eles eram, não tinham alegria e sabor na vida, alguns, não estou falando de todos. Por quê? Porque ficavam questionando demais. Questionar é bom, só que chega um momento que a gente tem que se deixar embalar nos braços da dúvida.
Oh, entre aspas aí, hein? No Facebook, vamos lá, galera. Vamos agitar.
Mr. Patel's is an astounding story of courage and endurance unparalleled in the history of shipwrecks. Very few castaways can claim to have survived so long at sea, and none in the company of an adult Bengal tiger.
Hi, Dad.
We have a guest. Let me introduce you.
Hi.
Hi.
Yeah, nice to meet you.
Adita. Ravi.